decisão, que era de compatibilizar Lisboa, ou seja, Portela, com Montijo. Quando me tornei Primeiro-Ministro, defendi em geral que as grandes obras públicas deviam ser objeto de consenso aqui na Assembleia da República, pelo menos por 2/3 dos deputados, de forma a garantir estabilidade e continuidade nas políticas. Foi por isso que trouxemos cá o Plano Nacional de Infraestruturas, para que tivesse esse amplo apoio, que felizmente teve superior a 3/4. Contra o aeroporto, porque sabíamos que não havia tempo a perder, não reabrimos a discussão e decidimos executar a decisão que tinha sido tomada pelo governo anterior ao meu. Acontece que, quando houve uma interpretação legal absolutamente absurda por parte da autoridade que é responsável sobre essa matéria, não houve possibilidade de alterar essa lei na Assembleia da República. Parte dos partidos eram contra a solução Montijo e queriam Alcochete, e o partido que tinha suportado o governo, que tinha tomado essa decisão, tinha passado a ter uma dúvida existencial se essa era a melhor solução e pôs como condição que se realizasse uma avaliação ambiental estratégica. Foi o que fizemos. Foi encomendarmos a avaliação ambiental estratégica.
Sr. Deputado, o Sr. Primeiro-Ministro tem de concluir.
Vou já concluir, Sr. Presidente. Neste momento, estando em perspectiva até ao próximo, creio que no próximo fim de semana, uma nova mudança na liderança do PSD, eu aguardo serenamente que a nova liderança diga qual é a sua posição. Se é a posição de exigir a avaliação ambiental estratégica, se é de retomar a decisão do governo do Dr. Passos Coelho, se é uma outra nova decisão, de forma a que haja o consenso nacional suficiente. Porque aquilo que eu não quero é tomar hoje uma decisão sobre um processo que nunca estará concluído antes de outubro de 2026 e haja o menor risco de vir a haver um outro governo e uma nova maioria que revertam os passos que agora vão ser dados, porque os passos que agora forem ser dados têm que ser os passos para uma decisão final e irreversível para termos de uma vez por todas um novo aeroporto na região de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vai-me perdoar, mas eu vou voltar ao Serviço Nacional de Saúde, porque depois de intervenções sobre tantas coisas e até várias piadolas, ficámos sem perceber o que é que vai acontecer nos próximos dias para garantir que o SNS funciona e tem os profissionais de que precisa. Eu registo que hoje já não trouxe aquele gráfico que me mostrou ao longo de meses para me tentar provar que estava tudo bem. E registo até que o Governo finalmente reconhece que há falta de especialistas no Serviço Nacional de Saúde. O que eu não registei foi uma única proposta concreta no curto prazo para termos especialistas no Serviço Nacional de Saúde. Veja bem, o Sr. Primeiro-Ministro diz que é preciso formar mais. Podemos discutir a formação. A questão é que demora 10 anos a formar um obstetra. É daqui a 10 anos que vai ter o problema resolvido? É melhor não. Nós temos médicos. A questão é que boa parte deles estão no privado. E, portanto, nós temos um problema. Os médicos estão a sair do SNS para o privado. É preciso retê-los no Serviço Nacional de Saúde e é preciso convencer médicos que saíram do Serviço Nacional de Saúde a voltar. O Bloco de Esquerda há 4 anos que lhe apresenta 2 propostas muito concretas. Uma, que as instituições tenham autonomia para contratar para lugares de quadro, para no momento em que tenham possibilidade, possam logo contratar e não passem as possibilidades como tem acontecido tantas vezes. Em segundo lugar, que seja oferecido a quem está no SNS e a quem está fora, mas pondera voltar, um regime de exclusividade com uma juração de 40% do salário para que as pessoas queiram dedicar-se ao Serviço Nacional de Saúde. Isto não proíbe ninguém de nada, mas atrai pessoas para o SNS. E a pergunta que eu tenho para si, Sr. Primeiro-Ministro, é, no concreto, o que é que vai fazer? Porque dizer-me, como diz há 4 anos, que vai haver negociações com os sindicatos para um regime de dedicação plena, que, aliás, nunca disse exatamente o que seria, nem em condições. Ou que há um plano de contingência que não é mais do que o fecho rotativo de urgências, não adianta nada. E era tão triste se chegássemos ao fim deste debate sem saber o que é que o Governo vai fazer para reter e fixar especialistas no SNS.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Catarina Martins. Desculpe lá, mas não vale a pena exaltar-se nem pôr esse tom de voz para ver se convence os portugueses que tinha razão quando chumbou o orçamento e provocou uma crise política e os portugueses não lhe reconheceram essa razão. E os portugueses não lhe reconheceram essa razão. E sabe porque é que os portugueses não lhe reconheceram essa razão? Porque a senhora deputada bem pode reconstruir a história, mas não foi o Bloco de Esquerda que fundou o Serviço Nacional de Saúde, e até lhe posso dizer mesmo mais, o Serviço Nacional de Saúde não deve nada ao Bloco de Esquerda para a sua melhoria. Aquilo que... Não deve nada ao Bloco de Esquerda para a sua melhoria. Aquilo que efetivamente a senhora deputada não quer dizer é que o que é que distingue o seu regime de exclusividade do regime da dedicação plena. É que o seu regime da exclusividade impede efetivamente os profissionais de exercerem livremente a sua profissão. E a senhora deputada sabe muitíssimo bem que, se for essa a condição, o enorme risco que temos é o Serviço Nacional de Saúde não ter os recursos humanos suficientes. E por isso nós estamos mesmo a negociar as medidas que são necessárias. E iremos mesmo avançar com a dedicação plena. E iremos mesmo adotar as medidas para que as USFs sejam generalizadas a todo o país. E são um conjunto de medidas que nos têm permitido, como eu há bocado disse e vou voltar a repetir, que a taxa de retenção de recém-especialistas tenha melhorado de 2017 para 2021, de 82% de uma taxa de retenção para 89% de uma taxa de retenção. Taxa de retenção não é prisão. São profissionais que quiseram voluntariamente continuar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, porque defendem o Serviço Nacional de Saúde e porque têm condições para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Que ambicionam melhores condições? Com certeza que sim. Que nós vamos continuar a trabalhar para que tenham melhores condições? Com certeza que sim. Mas, como sabe, esse trabalho não se faz com retórica. Esse trabalho faz-se trabalhando, governando, administrando, gerindo, tomando as devidas decisões e aprovando os orçamentos que a senhora chumbou.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, pode não gostar do que eu digo e pode até querer reescrever a história sobre o trabalho do Bloco de Esquerda no Serviço Nacional de Saúde. Mas não consegue esconder ao país os problemas que o SNS tem. E eu aproveito para lhe ler Fernando Araújo, Presidente do São João, ex-secretário de Estado da Saúde de um governo PS. O mesmo Estado que não dá autonomia às instituições para a contratação e não qualifica os vencimentos, oferece valores 5 vezes superiores a quem se disponibiliza a trabalhar em prestação de serviços, ou seja, nas empresas privadas que já estão dentro dos hospitais públicos. O sinal pode não ser o pretendido, continua Fernando Araújo, mas a direção é clara e aponta-lhes a porta de saída, desestruturando de forma irremediável o SNS. O que eu lhe digo pode não lhe agradar, mas é a realidade do terreno, comprovada por quem defende o SNS. E há algo que este debate trouxe. Pode não ter trazido soluções para o SNS, porque o Sr. Primeiro-Ministro continua a dizer que há de fazer não se sabe o quê, nem se sabe quando. Mas trouxe clareza ao debate. Porque eu, depois de ouvir a intervenção do deputado Eurico Brilhante Dias, entusiasmado com as parcerias público-privadas na saúde, dizendo nós fizemos-las todas, a direita nunca fez nada, ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, que é incapaz de dizer que vai qualificar os vencimentos e as carreiras no SNS, dizer que o grande passo é a formação da saúde nos privados, ficou claro o que é que quer o PS, mas também ficou claro porque é que a direita não consegue trazer uma única proposta concreta a este debate. É que o sonho da direita, da desestruturação do Serviço Nacional de Saúde, sim, está a ser feito pelo Partido Socialista. Neste momento, 40% do orçamento da saúde já vai para o negócio privado da saúde. E sabem, senhores deputados, senhoras deputadas, sabem, quando o Serviço Nacional de Saúde não tiver capacidade e estiver tudo nas mãos dos privados, aí estaremos como nos Estados Unidos da América, em que se gasta 20% do PIB na saúde para se ter dos piores indicadores de saúde da população para um país dito desenvolvido. Sim, o PS está a fazer o trabalho da direita e é por isso que a direita também vem aqui sem nenhuma proposta para o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, mais uma vez, Sra. Deputada Catarina Martins. O tom é inflamado. Como? Oh, Sra. Deputada, há limites para a demagogia. Há limites para a demagogia, mesmo por parte do Bloco de Esquerda. Mas o tom inflamado, como sabe, substitui a convicção. E porquê que substitui a convicção? Porque a senhora deputada diz, são contra a autonomia das instituições, mas a senhora deputada sabe que votou contra um orçamento que deu precisamente autonomia às instituições para poderem contratar. A senhora deputada disse que nós não queremos valorizar as carreiras. E a senhora deputada sabe que votou contra um orçamento que prevê um aumento de 60% da remuneração dos médicos de saúde geral e familiar nas localizações carenciadas. A senhora sabe que foi contra um programa do governo que prevê a generalização do modelo das unidades de saúde familiar, modelo B, que permite uma melhoria significativa da forma de remuneração. A senhora deputada sabe bem que estamos neste momento a negociar com os sindicatos um novo modelo de remuneração das urgências. A senhora deputada sabe bem que o aumento do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde aumentou 30% ao longo destes 6 anos. A senhora deputada sabe bem que temos mais 25 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde ao longo destes 4 anos. E a senhora sabe que nós não fingimos que não existem os problemas. Agora, o que nós sabemos é que para cada problema é preciso não uma intervenção, mas uma solução. E, portanto, a solução é que nós vamos encontrando para cada um dos problemas que se identificam e vamos encontrando. E, portanto, já aqui lhe referi a generalização do modelo de gestão das UFCFs, a autonomia de gestão dos hospitais, o reforço da remuneração da medicina geral e familiar nas zonas carenciadas, uma nova estrutura remuneratória das urgências. Portanto, são essas as soluções que permitem responder efetivamente e concretamente aos problemas. É menos inflamado, sim, mas resolve. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, queria nesta segunda ronda falar-lhe da seca extrema que o país atravessa e deste problema estrutural. Quando se impõem soluções que sejam também elas estruturais e de médio e longo prazo, não podemos limitar-nos a ter campanhas de sensibilização ou apenas a ter fé de que vamos ter água para 2 anos. E por isso, tendo em conta não só as condicionantes em relação à escassez dos recursos hídricos, nomeadamente o desperdício da água, o desperdício também de recursos hídricos, nomeadamente por força do uso intensivo que continua a existir, a falta de estratégia para os mecanismos de retenção onde são essenciais, sem pôr em causa valores naturais e, evidentemente, a eliminação de barreiras onde ela é obsoleta. O PAN propôs nesta Assembleia e recomendou ao Governo que existisse uma revisão do Plano Nacional da Água. Ainda agora ouvimos falar que é preciso soluções. A pergunta que desde já lhe coloco, Sr. Primeiro-Ministro, é para quando a revisão do Plano Nacional da Água e a sua adaptação ao Plano das Alterações de Combate às Alterações Climáticas. Por outro lado, já aqui ouvimos falar hoje da floresta, a seca, como sabemos, vai ter uma consequência inevitável naquilo que também é o combate aos grandes incêndios, mas não falámos de um dos fatores mais problemáticos no nosso país, que é o facto da dimensão que tem a plantação de eucalipto em Portugal. Portugal tem neste momento uma ocupação superior à de Espanha em matéria de eucaliptal. Temos 80% dos eucaliptos da Europa estão precisamente na Península Ibérica e por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que lhe coloco é, considerando que temos que aprender com a história e que já passaram 5 anos deste Pedrógão Grande, que foi de facto uma tragédia absolutamente lamentável, temos os cidadãos neste momento a perguntarem que só não há plantação de eucalipto no Alcatrão porque de facto não conseguem fazê-lo, para quando um plano e um ordenamento florestal adequado que passe também por imputar responsabilidades às grandes celuloses que neste momento continuam a não gerir adequadamente. É que não basta falar no eucalipto que está ao abandono, temos também que imputar estas responsabilidades a quem continua a tratar a nossa floresta como um bem único e exclusivamente económico e sem ter o respeito pelas populações e também pelo grande sumidor de carbono que deve ser a nossa floresta.